Pode Crer.
Podcast Estrada Criativa.
Medo. Quatro letras que causam um grande estrago. Quando e quanto é importante senti-lo? A ansiedade é a estrada para o medo? O medo paralisa ao mesmo tempo que consome a nossa alma. Habitante em nossas mentes, fica recluso em nossas entranhas e quando surge, é um vulcão que destrói os nossos sonhos. Já acabou com muitas vidas e para outras serve de combustível para sua coragem. Ou simplesmente cortina para a desventura.
Chega, chega, chega de medo, chega de terror. Bem-vindas, pessoas criativas do mundo, a mais um episódio do Podes Querer Podcast, que te pergunta, o que é medo? Mas antes, informamos que nosso programa tem o apoio de Estrada Criativa, Produções Audiovisuais e RC Studio. Beleza, saúde e bem-estar ao seu lado. Aliás, eu tive medo que o Jorge estivesse com medo de participar do nosso podcast. Com enorme alegria, ele está aqui com a gente. E logo passarei a palavra sem medo para o Jorge. Participam também do nosso programa a Denise e a Márcia. Sendo que a Márcia está num aniversário, não pôde vir. O aniversário do pai dela, o senhor Ari. Feliz aniversário, um abraço. E estamos aqui com um novo participante, um novo integrante, que não pôde no primeiro episódio estar presente, mas em pensamento estava, que é o nosso vizinho, né? Mais um vizinho, o Jorge. Né? E seja muito bem-vindo, Jorge.
Olá, pessoal. Eu sou o Jorge Eduardo e faço artesanato. E, como ele falou, eu sou mais um dos vizinhos.
E é um artista também, né?
Ah, obrigado.
É, um verdadeiro artista. Não só no, de fazer artesanato, mas também tu foi ator, né? Tu és um ator. O ator nunca deixa de ser.
Com certeza.
É, sempre vai estar fazendo arte. E também estamos com a Denise. Tudo bem?
Tudo ótimo. Jorge Eduardo, bonito nome. Semana passada foi bem legal, né? Essa semana a gente está com um assunto também que estou bem empolgada para conversar, porque acho que medo é uma coisa bem particular, né? Tem pessoas que têm medo de coisas mais comuns que outras pessoas pensam que, tipo, ah, eu acho que ele vai ter medo de escuro.
Mas como é que quatro letrinhas são tão assustadoras, né?
Com certeza. Mas às vezes o medo faz tu reagir a outras coisas.
É, o medo
na
faz...
Na vida faz tu pensar e agir de formas diferentes também.
É, às vezes a gente tem medo de falar, de conversar, o público, agora a gente está... Nós estamos gravando, não sei para quantas pessoas vão ouvir. Então, a gente também rompeu esse medo. E o medo, ele está presente na gente sempre. Né? De uma maneira saudável. Como assim saudável, né? Que nos preserva. Quando a gente é criança, na minha visão assim, a criança ela aprende a ter o medo, né? Ela enxerga o fogo, mas não sabe ainda que aquele fogo pode causar queimaduras.
Ah, com certeza. Na minha época, eu me lembro muito bem, assim, que tudo era perigoso. Ah, não mexe aqui, não mexe ali, não aperta o botão. Hoje em dia, as crianças fazem de tudo, assim, nos dão aula, né? E antigamente, não. Eles faziam tu ter medo das coisas para não mexer, para não quebrar.
Era um medo de tudo. A gente era criado com muita... na base da vergonha. A vergonha de tudo, que a vergonha poderia ser medo também, né?
Então, medo de apanhar.
É, o medo de apanhar. A ameaça. A ameaça produz o medo. Eu acho que é por aí.
Então, eu tenho medo, que é o medo de infância que tu falou agora, né? Você tava falando sobre criança e eu tenho medo de apanhar, realmente. Às vezes, quando eu tô numa discussão meio calorosa, não sei qual motivo, talvez alguma coisa da infância venha na minha mente e me desperta esse medo. tenho a impressão, não, sei que não vai acontecer, mas tipo, às vezes eu deixo de discutir por medo de, sei lá, alguém vir me bater, sabe? Uma coisa meio louca, assim, meio...
O medo, ele tá, como eu tinha falado antes, ele, no texto, quando eu li, que ele tá dentro da gente, esperando por um momento de vir à tona. E não se sabe qual o grau que ele vai vir. E às vezes a gente pode até se surpreender. Eu tenho medo de ambientes fechados, mas eu acredito que seja de infância. Coisas que ficam lá dentro do inconsciente. Com 1 ano de idade eu me engasguei com leite, com nata. E o meu pai, ele chamou um taxista, ele foi me fazendo respiração boca a boca até chegar ao local do hospital. Ele salvou a minha vida, né? E aquilo eu acho que ficou na minha cabeça. Eu não posso, em ambientes fechados eu fico meio nervoso, assim, sabe?
Eu também não gosto também de ambiente fechado.
Teve uma situação que a gente foi viajar a primeira vez, eu e minha esposa, nós fomos viajar de avião, primeira viagem juntos. E um momento, assim que fechou a porta do avião, eu levantei. E aí a Raquel olhou pra mim e disse assim, que tu tá em pé? Eu não vou conseguir viajar. Senta aí. Ela me convenceu de um jeito bem legal, né? E eu sentei, respirei, e o segredo é a respiração. Agora, quando eu viajo de avião, eu sempre levo algum livro. É desligar daquela situação que te preocupa, né? Pra mim, foi o que aconteceu. E medo pra ti, Jorge? O que que... Já passou por uma situação?
Eu, quando criança, tinha medo de vaca. Não sei porquê, mas...
Tu não ia viver na Índia, né? É, tu não ia se dar bem lá.
Com certeza.
Ou ia. Ele tem lá, medo de vaca sagrada.
De repente, tu ia ficar temente à vaca.
Mas eu tive uma experiência não muito agradável com saúde, então eu me vi bem na beira da morte. Então, eu acho que o medo mesmo é de morrer. Não de que não tenha feito tudo que eu fiz, eu acho que aproveitei bastante a minha vida, estou aproveitando, mas o fato de te ver morto é
uma situação extrema.
É uma situação, né? Assim, muito louca.
É porque a gente tem a autopreservação.
Aham.
Autopreservação.
Mas eu aceito tudo numa boa, eu até doei meu corpo para estudos no clínicas.
Uhum.
Então, mas o meu medo é esse, de morrer.
E tem os medos mais a menos, né? Esse é um medo que acho que praticamente na maior parte das pessoas, a não ser aqueles que se arriscam, se jogam de bungee jump e
saltam de paraquedas.
Salto de paraquedas. Sem o paraquedas.
Para isso eu não tenho medo.
Não. Não, eu acho que é uma provocação do medo. Eu não sinto mais, eu não me sinto mais à vontade em parque de diversão. Antes eu ia naquelas torres de 100 metros de altura e descia. Eu não sei se foi depois que a minha filha nasceu, porque eu acredito que ela precise de mim. Então, eu tenho que me preservar o máximo possível, eu tenho que estar bem. Mas eu não sinto essa vontade de desafiar a vida, porque é um desafio. Por mais que seja uma brincadeira, uma montanha-russa. Inclusive, eu estou olhando agora na minha parede, tem uma foto minha com a minha filha numa mini montanha-russa. Entendeu? Mas que eu estava ali com ela, né? Mas é difícil tu desafiar, tu ficar desafiando a morte. Porque qualquer coisa... Se bem que tu caminha na rua, pode cair um vaso na tua cabeça. E...
Eu acho assim, é que o noticiário, as informações que a gente hoje tem mais acesso, né, faz com que a gente tenha mais medo. Por exemplo, quando tu é adolescente, tu não fica sabendo que ali num parque em tal estado ou tal país aconteceu uma desgraça.
Mas assim, ó... Tu
à medida que tu vai sabendo as informações, tu vai ficando com mais medo.
Eu acho que quando a gente é adolescente, tem até uns 20, 20 e poucos anos, a gente acha que é invencível.
Inconsequente também.
A morte não é uma coisa que está na nossa cabeça.
Longe, tipo, eu não vou pensar nisso agora.
Exatamente.
Que o adolescente, ele vive o agora, o hoje. Eu acho que isso.
Embora eu tenha perdido meu pai com 18 anos, mas tu se sente...
Sim, porque tu te colocava assim, tipo, eu tenho 18, meu pai morreu com 50, então eu tenho 30 e poucos, 40 e poucos anos pra viver, sabe?
Porque o adolescente, eu acho que é assim, ó. que horas são? Para eles é agora. Né? Aí, eu...
Será que eu sou adolescente ainda? É. Porque eu sou assim, são? Sabe? Eu gosto tudo para ontem.
Agora.
Eu falo
não, isso é coisa de mulher, não. A mulher é que gosta.
Tu é, eu sou esse momento.
Isso é da natureza mesmo.
Então, eu acho que é assim.
Eu pedi a minha esposa em casamento, noivado. No outro dia ela já estava encomendando o vestido.
É, viu? Adolescente.
Não, mentira. Ela estava uma semana depois. Ela tava...
Ah, eu fui esperto. Noivei, casei no Natal. Noivei no Natal, casei no outro.
Ah, aí tu estava vestido de Papai Noel?
Não.
Não? Aproveitou a roupa do Papai Noel.
Eu tenho um medo muito particular, que é um medo que vocês nunca... Vocês poderiam falar... Todos os medos possíveis, que é eu tenho medo do pôr do sol.
Ai, não acredito.
Pôr
do
sol. Do
entardecer do domingo?
Tu tem medo de vampiro, então.
Eu tenho medo de pôr do sol. Não é bem um medo, é um receio, é
uma aflição.
Uma angústia. É, uma aflição, como se eu estivesse vivendo alguma coisa, uma cena de tristeza, assim, vendo o pôr do sol. Por mais que eu ache lindo, maravilhoso. A sensação do pôr do sol é uma sensação que me dá uma angústia tremenda.
Pra mim também me entristece um pouco, com certeza.
Mas eu creio que não seja só essa tristeza que todo mundo... Essa melancolia. É uma coisa mais um pouco mais...
Profunda mesmo.
Mais profunda, é. Eu evito de ficar olhando. Não é uma coisa que me dá felicidade, assim. Nem me dá... Por mais lindo que eu acho, assim. O pôr do sol, pra mim, é uma coisa bem marcante.
E tu tem medo de música, daqueles cantores de rock and roll, do Kiss?
Nenhum medo de música, não.
Eu tenho medo de algumas letras, com certeza.
As minhas irmãs, elas tinham pavor do Michael Jackson quando ele cantava aquela música Thriller.
Porque ela...
Não, mas era uma situação de medo. Quando a gente cantava Thriller, ela ficava apavorada.
Por causa das múmias, né?
É.
Eu tinha medo de palhaço.
Zumbi,
medo,
né?
De palhaço? Uhum. Ah, tem bastante filme de palhaço agora.
Medo.
Eles fizeram um atrás do outro, né?
Um dia eu fugi de casa e minha mãe e meu irmão mais velho tinham uma roupa de palhaço dentro do armário. Não sei por quê, qual motivo.
Que
e
palhaçada.
Ela disse, tu vai atrás dessa guria vestida de palhaço. Quando eu vi os pra dentro de casa correndo, chorando. Ah, mas que vão saber que é meu irmão, né?
Mas tu sabe que tu tá sentado
aí
do lado do...
frisou mais ainda, meu medo. Tipo, ah, tu é palhaço.
Há 15 anos trabalhei como palhaço Pipoca.
Pipoca.
Ah, o nome artístico Pipoca?
Era o palhaço Pink Pipoca.
Pink Pipoca. E tu trabalhou assim em particular ou na...
Sim, em festas eventos, infantis.
Ainda bem privados. Que tu não veio
eventos
caracterizado
privados,
hoje,
né?
Senão já ia sair
correndo.
Tu
ainda faz ou não?
Não. Foi uma época da vida.
É. Conta pra nós um pouquinho mais desse teu trabalho de ator, assim, o que que tu fazia mais, assim...
Ah, eu comecei com a Paty Secato, fazendo besteira pouca bobagem. Fui indicado coadjuvante lá em Novo Hamburgo. Nunca subi a São Paulo e a Rio, sempre quis, mas eu... O medo, eu acho, tá aí o medo.
Aí o medo veio.
Chegar lá, ser assaltado, de não sobreviver. Ou de me perder no meio daquela gente drogada, louca, porra louca, que eu era bem adolescente. Uhum. Então eu acho que esse medo é que me deixou... Ficar aqui no sul, então.
São medos que são plantados na gente, né?
Sim. E a gente aqui do sul é bem enraizado também. Uhum. Tem gente que é mais fácil de se liberar. Eu sou muito materialista, muito família. Uhum. Sabe? Pensar em medo de não ter a mãe e o pai no final de semana para almoçar era bem diferente,
isso,
né?
Cada vez mais, né?
É, porque tu ia para um ambiente que... Não era familiar.
Sim,
né? Ia ser totalmente... Tu ia,
ia ser um ambiente porra louca, eu me conheço.
Então.
Mas essa forma, esse formato de adolescente, de família, tá mudando cada vez mais, né? Hoje
mas
dia...
nunca tive
não,
medo
crianças,
de...
elas estão mais corajosas, bem, mas... eu acho que elas são mais corajosas
agora,
do que...
Em seguir a sequência do medo, eu nunca tive medo de subir no palco, de falar para 500 pessoas...
Uhum.
Dublava, porque minha voz para cantar é horrível, então...
É. Eu já sinto sucesso, medo disso, tudo. Embora eu converse normalmente assim, um microfone na mão, na frente das pessoas, me falta vocabulário, me falta a respiração, que aí eu já tinha falado, né, que é muito importante, a calma, a tranquilidade. Eu fiz alguns cursos, alguns workshops para falar melhor em público, para... como me portar diante das pessoas.
Eu fiz um
preparos que tu faz antes.
Eu fiz um curso de desenvoltura corporal que me ajudou muito.
É.
Que foi que me fez assim, perder a vergonha assim, de público, de cantar. Eu, às vezes, ia cantar, a voz saía trêmula, do nervoso. E me ajudou muito, muito. A idade também, né? A idade chegando, assim, tipo assim...
Eu, depois que eu comecei, eu fiz meditação, eu tenho que continuar fazendo, né? A meditação, ela te ajuda a saber das situações que te dão medo. Porque o teu organismo, o teu corpo, ele começa a te avisar das ansiedades, né? E a respiração, ela... Só o fato de tu lembrar da respiração, lembrar da meditação, ela já te tranquiliza. Porque ela te fala, no treinamento, num curso que tu faça sobre meditação, ela diz, esse medo é passageiro. Isso não vai ficar para sempre. Isso é somente agora. Então, te tranquiliza, senta, vê. O estado atual, o agora é muito importante para tu sair de alguns problemas de fobias e etc. Né?
Interessante.
É isso.
É uma coisa que eu vi, que eu vejo meditação, que em relação ao medo, ela até já te prepara antes.
Isso, é uma preparação, é um treinamento.
Para evitar ter medo ou ficar em crises, né?
Tem algumas situações que entram em jogo, a coisa daquela assim, ó, fica tranquilo, isso já passou. Isso é momento. Porque a tua cabeça, ela te traz as situações, tu começa a senti-las, e aí tu começa a criar coisas absurdas. Então, no momento, a meditação já te diz: calma, tranquilidade, agora.
Uma coisa que eu aprendi com a meditação é tu não entrar no problema, e sim observar de fora.
Isso.
Se tem uma briga, se tem uma discussão, em vez de tu ir lá, bater boca e coisa. Não. O que eles estão fazendo? O que está acontecendo? Amanhã eu falo, amanhã eu respondo. Não precisa jogar na cara hoje.
Isso.
Ah, isso aí a gente aprende com a idade.
Fala umas coisas erradas,
mas assim,
nas horas erradas.
Se a gente é impulsivo, a gente entra nessa de, na hora, querer dar o troco. Né? E não é, se tu esperar, contar até 10, dar uma volta, no outro dia
é
até
como
tu,
é bom, né?
Tu vai estar...
Até mensagem de telefone celular, WhatsApp,
sim.
Skype, são coisas que vira o telefone, deixa pra lá, vira a tela do computador.
Uma vez a minha mãe postou no Face, né? Vontade de morrer. Meu Deus.
Todo mundo chorando no outro dia.
Né?
Mãe, que
não, eu já liguei e já mandei ela apagar, ela deletou lá. Então, ai, mas eu queria dizer, mas não é o local e nem o que tu tem que falar. Uma coisa que não... Tu tava triste, né? É absurdo isso, cara.
É, mas aquela mensagem do Natal, que até do ano passado, isso, que o velhinho, todo mundo queria, não podia ir no, na ceia de Natal, aí manda dizer que morreu.
Aí todo mundo foi, né?
Aí todo mundo foi, chegou lá e ele tinha feito uma baita uma ceia pra eles.
Ah,
é uma mensagem muito bonita. Ele convidou a família.
Claro.
Ninguém podia.
Essa ceia, netos, filhos, sobrinhos.
Ninguém podia ir.
Todo mundo, não podia e tal. Aí passou-se uma semana e ele mandou um convite de funeral, né? Ah, fulano faleceu, como se né, tivesse morrido. Aí todo mundo foi.
Ah.
E é bem assim que funciona.
É bem isso.
As pessoas dão valor depois que perdem.
Ah, sim.
Deixa eu falar um outro medo meu.
Qual
que é
medo?
Meio bizarro, assim, que é mais engraçado. Eu tenho medo de faixa de pedestre, assim. Por exemplo, eu atravesso a rua e fico esperando a outra faixa. Eu tenho medo que alguém venha atrás de mim e me derrube. Na frente de um carro, na frente de um ônibus.
Interessante isso. Será que é uma outra vida?
Não sei. Mas eu comentei já com algumas pessoas. E as pessoas falaram, ah, eu também.
Não.
Eu acho que talvez todo mundo...
Eu não penso nunca nisso. Nunca nisso. Não. E filmes? Tem medo de filme, de terror? Também tem, Jorge?
Não, até gosto.
Tu gosta de filme de terror?
Eu gosto. Mas me dá aquele gostar medroso, assim. Uhum. Tipo, ai, vou ver. Não, eu, né? Tô na frente da TV. Uhum. Começou o filme, né? Essa cena tá me assustando. Eu vou desligar, não vou desligar, sabe? Quero ficar ali, quero sentir aquela adrenalina, porque eu sei que é filme, né? Não vai acontecer nada.
É.
Né?
Eu, quando eu vejo esses filmes de terror, quando começa a ficar muito tenso, eu baixo o volume, porque a música é que é importante nesse momento.
É o clima que é feito,
blim,
né?
Blim, blim, ah. Aí, pá, baixo e fica mudo, só vê as pessoas andando.
Tem então, filmes assim que foram marcantes.
Que é o famoso Tubarão, né? Tam,
tam, tam. Aquele filme.
Esse filme de animais, eu não.
O Alfred Hitchcock. Aquele filme de... que o cara ele se vestia da mãe, como é que era? Se vestia e matava.
Ah, o Psicose?
Psicose.
Psicose. Nunca vi.
É. Aquele foi um dos primeiros que eu era criança e achei pavoroso a cena do banheiro dele dando facada e tal. Mas pelo que a gente vê hoje, né, aquilo ali é filme infantil.
Fred Krueger.
Fred Krueger. Ah. A minha esposa ela não suporta nem olhar pro Fred Krueger.
Uma musiquinha.
Muito bonito.
Não
aquele
sei,
da...
né?
A musiquinha.
É, eu não me lembro da música do Fred
Krueger.
É. Mas o primeiro filme de terror que eu vi realmente foi O Moinho Negro. Um Menino Negro, era a história de um... do Conde Drácula, de vampiro. História de vampiro que eles brigam no moinho e o vampiro morde o pescoço dele e ele com água benta e uma ferradura ele coloca no pescoço e ele impede o efeito, né, de virar vampiro e brigam e ele queima, mata queimado o vampiro. Mas foi assustador, eu tinha o quê? Uns 6 anos.
Eu não gosto de filme de guerra. Barulho de guerra, de tiro, de bomba, ah, isso
morte,
me incomoda tanto.
Não gosto.
Vi em alguma época de guerra, porque eu fico bem. É um medo.
Mas agora vamos falar do lado positivo do medo, né? Que eu acho que tem um lado bem positivo, que é o teu reflexo, né? Tipo, tu tá atravessando a rua, vem um carro, né? Se tu não tiver medo, tu vai deixar o carro vir e encostar em ti.
Se tu calcula, se tu quiser se arriscar, né? E antes do carro.
Tu precisa do medo pra viver.
Eu vou deixar aquele carro passar e eu vou atravessar depois. Né?
Precisa do medo pra viver.
É. Não,
é
sim,
uma espécie de respeito à vida,
sim,
né?
Sim, preservação. Preservação.
Eu também, eu gosto de aqueles quadros de...
É, natureza.
Como é,
né,
que é o nome do furacão aquele que... faz, adoro aqueles quadros de... esqueci o nome. Que tem um filme até com o nome dele.
Tufão?
Não, não. É um...
redemoinho.
É tipo um redemoinho.
Uh-huh.
Eu acho lindo.
Tornado?
Furacão?
Tornado. É.
Ah, tem gente que sai caçando tornado.
Isso, caçadores de tornado. Tem um programa ali na TV fechada.
Teve uma que eu vi uma vaca. Um filme. A vaca no
eu, terreno. Qualquer ventinho, eu vou longe. Qualquer brisa.
Tem que ser uma espécie de respeito à natureza.
Ah, com certeza.
Mas o medo até nas músicas, né? No som, que tu tinha falado, né? No filme é muito importante. Não vai gerar o mesmo medo se não tiver um fundo musical tenebroso, assim, sinistro.
Uma coisa que eu acho muito engraçado também é a religião. Tem muita gente que tem medo de dizer que é batuqueiro. Ou tem muita gente que tem medo de dizer que... ah, eu sou beata.
Eu acho que tem religiões que praticam... que colocam medo nas pessoas. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. Tu vai pro inferno.
Ah, sim, se não pagar... meu Deus.
É isso. Né? Tem a tática do medo das pessoas.
Medo do pecado.
É, o medo de não conseguir um lugar no céu. Não,
exatamente.
Ih, isso é um assunto para outra.
Ah, é. Bom, pessoal, foi muito bacana o nosso papo. Agradeço vocês terem nos ouvido até agora. Agradeço a presença do Jorge agora, que vai ser constante. Ele perdeu o medo. Ele perdeu o medo.
Que é isso, é um mero convidado hoje.
Não. Tá convocado para o próximo, senão não vai receber salário depois. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Se vocês quiserem contar alguma coisa a respeito do seu medo ou da libertação de algum medo, né, você pode mandar um e-mail para estradacriativa@gmail.com. Tá? E mande ideias, sugestões. E até o próximo episódio.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Pode crer.
Podcast Estrada Cria.